No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, fogo.
O poeta é a pimenta do planeta
Malagueta.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Estamos vivendo uma grande onda de desemprego no nosso país. Até 2020, o Brasil precisará qualificar 13 milhões de trabalhadores com cursos profissionalizantes, conforme números apresentados pelo SENAI. A matrícula de adequação técnica integrada ao ensino médio teve um crescimento de 5,5% em 2017 para 2018. Esses dados são de acordo com o Censo Escolar de 2018. Hoje o nosso tema é educação e profissionalização para jovens. E dividindo a bancada aqui comigo, Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Tema super importante, né? É o futuro desses jovens, inclusive agora com 13 milhões de desempregados.
É verdade, esse número é assustador. E para falar sobre a educação e a profissionalização para os jovens, nós temos aqui dois convidados. O Gustavo Yoshiaki, coordenador de desenvolvimento institucional do CEAP, que é o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, uma escola profissionalizante gratuita que oferece anualmente cursos de formação e qualificação profissional para jovens entre 10 e 18 anos. Boa tarde, Gustavo.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Muito obrigado pelo convite.
Gustavo, como é que vocês têm desenvolvido esse trabalho no CEAP? Os jovens se inscrevem, se matriculam, fazem uma seleção? Como é que funciona o trabalho do CEAP, o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante?
Bom, o CEAP, a gente divulga, né, nosso trabalho em toda a região, e a gente vai divulgando o processo seletivo para que os jovens se inscrevam e tentem, enfim, ingressar na instituição. O CEAP é uma instituição que está atuando, né, em qualificação profissional há mais de 34 anos, né? Então a gente foi fundado em 1985. Desde então, a gente vem... tudo começou num curso de rádio e TV, para 8 alunos num pequeno quarto. E hoje a gente tem mais de 23 mil metros quadrados, atende mais de 1.000 alunos por ano. O que o CEAP faz hoje, né? Basicamente a gente oferece qualificação profissional para jovens de 10 a 18 anos nas áreas de administração, tecnologia, informática e redes de computadores. Então a ideia, além da formação técnica, é também oferecer uma formação humana, buscando não apenas passar os quesitos técnicos para os jovens conseguirem um emprego, mas também focar na parte humana, então habilidade, competência socioemocional e tudo mais.
Perfeito. E também estamos recebendo José Larico Rebouças, que é presidente do Campicentro, que contribui para o desenvolvimento profissional de adolescentes e jovens com ou sem deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Boa tarde, José Larico. Tudo bem?
Boa tarde, Franklin. É uma honra estar aqui com um poeta, né, da sua qualidade, né, e eu estou até emocionado de estar aqui ao seu lado, né, que eu não esperava ser entrevistado por um poeta.
Obrigado, agradeço as palavras carinhosas aí, mas aqui na verdade estamos entre iguais, né? Eu costumo dizer aqui que aqui na verdade é um grande bate-papo, né? Nós vamos conversar e conversar sobre educação e profissionalização. Qual é o trabalho que o Campicentro tem desenvolvido com os jovens mais especificamente?
O Campicentro foi fundado e é mais jovem do que o do meu colega aqui. Ele foi fundado em 92, portanto, 27 anos. Esse ano fizemos 27 anos. Começou com uma entidade que era o pequeno menor.
O pequeno aprendiz?
Não era aprendiz, era antes do aprendiz. E depois aproveitamos a lei do aprendiz e aí colocamos o aprendiz. Então, hoje, o que, que nós fazemos? Nós pegamos pessoal de vulnerabilidade, né? Muitos não têm pai, outros não têm mãe, outros não têm os dois, né? Mas nós damos um emprego para eles. Então, eles são treinados, né? Nós temos educadores que ensinam as matérias atinentes a esse curso, né? Ao curso profissionalizante de aprendiz, e depois os lançamos junto aos nossos clientes.
Perfeito, eles são encaixados nas várias empresas.
Os nossos clientes são empresas. São empresas que cumprem a legislação.
Isso é fundamental, né?
Cumprem a legislação. Não são, infelizmente, não são todos que cumprem. Mas hoje acabei, há poucos instantes, recebi uma notícia de que uma empresa nos procurou para nos contratar 40 aprendizes.
Perfeito, que maravilha. Bacana. Vamos desenvolver isso no correr do nosso programa.
Eles estão desempregados e nós colocamos no mundo do emprego.
Perfeito. Bom, o nosso programa é um espaço bastante democrático e os ouvintes, as ouvintes, os internautas, internautas podem participar. Maria Fernanda, como é que os ouvintes e internautas podem fazer para participar do Observatório do Terceiro Setor?
Muito simples. Você pode enviar perguntas pelo nosso WhatsApp, 11 95077 1295. Eu vou repetir, 11 95077 1295, ou pelos telefones aqui da rádio. Quem está fora de São Paulo, coloca um 11 na frente, 3289-3580 ou 3253-4845, ou pela live aqui ao vivo no nosso Facebook. Estou esperando aqui a sua participação, a sua pergunta.
Perfeito, eu vou iniciar aqui nossa conversa, nosso bate-papo com o Gustavo José Alarico. Nós estamos aqui, curso profissionalizante, né? Cada vez mais o Brasil necessita de profissionais formados, porque o jovem fica no moto contínuo, meio que vicioso, de que ele vai procurar emprego, aí o pessoal diz que ele não tem experiência. Se ele não consegue entrar no mercado, como é que ele pode ter experiência, como é que ele pode aprender? E os cursos profissionalizantes, de uma certa forma, acabam habilitando esse profissional para essa área. Mas independentemente desses cursos todos que existem, do trabalho que é desenvolvido aqui, tanto pelo CEAP como pelo Campus Centro, eu pergunto, o mercado tem conseguido absorver todo mundo que está sendo formado?
Olha, eu acho que Gustavo, a gente passa por um processo bem difícil economicamente falando, mas o mercado, quando o jovem tem uma qualificação mais avançada, ele se torna muito interessante para o mercado, porque ele consegue pagar um valor, às vezes, de um estagiário ou até mesmo um aprendiz com alguma qualificação. O problema é quando o jovem não tem essa qualificação. E aí a gente vive o que estamos passando hoje, né? O maior desemprego de jovens, assim, desde que começaram a se medir isso, né? Então, hoje são mais de 4 milhões de jovens desempregados e mais de 7 milhões subutilizados. Então, não estão desempregados, mas ainda poderiam exercer outras funções. Então, mas eu acredito que a gente vive essa questão mais por falta de profissionalização dos jovens. Mas aqueles que são, de fato, passam por esse processo, eles conseguem ingressar no mercado. Um exemplo, né? No CEAP hoje, 70% dos jovens que se formam no CEAP ingressam no mercado de trabalho em apenas 3 meses. Né? Então, eu acho que isso é uma forma que mostra, lógico, a gente está em São Paulo e tudo mais, mas acho que isso mostra muito bem a situação atual. Perfeito. Então eles conseguem, além disso, né, o aluno recém-formado no CEAP, ele recebe cerca de 60% a mais do que a média salarial de São Paulo nessa faixa etária, 18 a 24 anos.
E
então acho que é muito positivo.
Como que entra para o CEAP? Como um jovem procura, tem uma prova?
Sim, para jovens de 10 a 14 anos, eles precisam fazer uma entrevista. né, todos os candidatos. Hoje o CEAP tem 6 candidatos por vaga, então é bem disputado. Mas para 10 a 14 anos a gente não faz entrevista, porque a gente está disposto, né, a oferecer, além das matérias técnicas, também as matérias de complemento escolar. Então matemática, português, inglês, ciências, porque eles vêm com uma defasagem muito grande, né, do ensino público. Já o ensino técnico, que é para jovens de 15 a 18 anos, aí sim é necessário fazer uma pequena prova de conhecimentos gerais para ver se eles têm um mínimo, assim, de condições para aprender mesmo as matérias mais técnicas. Mas, além disso, e depois, lógico, da prova, também são realizadas as entrevistas.
Correto. E Jauri, como é que você vê essa situação? Você acha que o mercado está absorvendo bem os profissionais que são colocados no mercado, como aqueles que são preparados pela Campicentro?
Do nosso lado, nós não temos esses problemas, porque os nossos clientes são empresas sérias e que precisam de aprendiz para cumprir a lei do aprendiz. Então, o nosso aprendiz, ele é colocado rapidamente. E o segredo a nossa competência. Nós seguimos rigorosamente a lei do aprendiz, né? Os nossos educadores são verdadeiros campeões, né? E em função disso, você pode ler essa mensagem que eu deixei com você aí, Fernando.
Sim.
E que você vai ver o que aconteceu com uma aprendiz que entrou no nosso seio, e essa aprendiz estava grávida.
Uau. Né?
Então, veja o que ela declarou com relação ao nosso CAMP.
O reencontro de 2018 foi uma experiência maravilhosa. A primeira vez que eu pude reviver toda a emoção de estar no Camp Centro, ao lado de pessoas maravilhosas. Fizeram parte da minha trajetória e evolução profissional e pessoal. Pessoas totalmente diferentes, mas em busca do mesmo propósito. O Camp Centro foi a ponte que me levou para o mercado de trabalho e me fez reconhecer e desenvolver todas as minhas habilidades, até mesmo as que eu não sabia que existia. Sou totalmente grata por cada colaborador que se dispôs a me ajudar e aconselhar, principalmente no momento em que eu mais precisei. Assim que entrei na aprendizagem, descobri que estava grávida. Uma jovem de 18 anos que pensou que a vida havia acabado ali. Com toda a empatia e dedicação do Camp Centro, vi que não era nada disso. E encontrei razões para continuar. Gratidão interna à entidade.
Tá aí um belo depoimento, né, dessa menina aí que conseguiu...
A gente resumiu, mas a carta é linda, parabéns, né?
Exatamente.
Parabéns.
Acho que isso mostra bem o papel, né, que as instituições desempenham na formação do jovem, principalmente no ensino técnico profissionalizante. Bem, agora nós chegamos ao momento de ouvir a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem Campanha Visa Intensificar Vacinação em Fronteiras do Mercosul. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Uma campanha para intensificar a vacinação nas fronteiras do Mercosul foi lançada pelo Brasil e pelo Paraguai nesta segunda-feira. A iniciativa busca aumentar a imunização contra sarampo, febre amarela e outras doenças nas cidades fronteiriças dos países que compõem atualmente o Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A campanha foi lançada no município de Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul, e vai seguir o calendário de imunização de cada país. O pacote de fortalecimento da vigilância, anunciado pelo ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, traz ações voltadas a temas como imunização, vigilância, centro de informações estratégicas em vigilância em saúde de fronteira, laboratório de fronteira e capacitação de profissionais. De acordo com a representante da OPAS do Brasil, Socorro Gross, a vacina é a intervenção com maior custo efetivo em saúde, mas exige o compromisso de políticos, mães, pais, profissionais de saúde e todas as pessoas. Ela destaca que as pessoas vivem hoje em um mundo complexo, onde ninguém pensava que se teria mortes de crianças por sarampo na Europa, em países desenvolvidos. Gross disse que a OPA se une aos esforços do Mercosul e de outros países das Américas para o resgate que se deve fazer do valor da vacinação. Da ONU News, em Nova York, Ana Paula Loureiro.
E aí, nós tivemos assim a Ana Paula Loureiro de Nova York, a nossa parceira de conteúdo da ONU News, né, falando sobre essa questão da vacinação, que é importantíssima. Não vamos entrar nessa história de que não precisa vacinar, que a vacinação é ruim, que ela traz uma série de que é nociva. Não, a vacinação, ela é essencial porque ela é preventiva. As grandes epidemias foram debeladas na história da humanidade porque foi feito campanhas de vacinação e as pessoas foram imunizadas. Não nos iludamos. Maria Fernanda.
Verdade, né? A não vacinação é mortal, não a vacinação.
Exatamente.
Né? A gente vai para um rápido intervalo, mas eu tenho um recadinho antes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. E na volta a gente já tem perguntinhas pelo WhatsApp e no Facebook. A gente volta com a perguntinha dos ouvintes e dos internautas. Já, rapidinho, a gente já volta.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica.
Ao som de Assaltar a Gramática com os Paralamas do Sucesso, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre educação e profissionalização para jovens, com Gustavo Yoshiaki, do CEAP, Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, e José Larico Rebouças, presidente do Camp Centro. E você que está sintonizado, você que está sintonizada aqui no nosso Observatório do Terceiro Setor, mandando as suas questões, seja pelo Facebook, seja pelo nosso WhatsApp, você já pode participar. E agora a Maria Fernanda vai começar com as primeiras pessoas que enviaram as suas questões para nós.
O Henrique Alfenas, obrigada, Henrique. Depois você coloca de onde você está falando, tá, Henrique? De que cidade? De que forma o CEAP desenvolve as capacidades socioemocionais dos jovens?
Bom, esse é o nosso é o foco do nosso modelo educativo, né? Então, basicamente, nós temos dois principais pilares na formação humana, que a gente chama, né? O primeiro é a educação personalizada. Então, cada um dos 1.015 alunos do CEAP tem um mentor, é um profissional contratado do CEAP que vai acompanhar esse jovem durante toda a trajetória dele com conversas, no mínimo, mensais. A ideia é que nessas conversas o mentor possa falar sobre valores, falar sobre habilidades que ele deve ter, não apenas habilidades técnicas, mas principalmente habilidades emocionais, então trabalho em equipe, enfim, empatia e tudo mais. E o outro pilar é o envolvimento familiar. O CEAP compreende que é muito difícil você formar uma pessoa, tanto humanamente quanto tecnicamente, se no ambiente familiar essa pessoa não vai achar um espaço positivo. Então, basicamente, os pais, eles vão todos os meses para o CEAP, através do curso de formação de pais, para ter um ciclo de palestras e debates sobre temas que cercam o ambiente familiar. E aí vai de temas mais simples, como a importância de uma refeição por dia, a importância dos estudos, até temas mais complexos, como drogas, sexualidade e vários outros temas que às vezes os pais não sabem lidar. Além disso, a gente está entrando agora com um projeto muito bacana, que é a mentoria profissional. Então,
que vai ser a mentoria profissional?
A mentoria profissional é uma parte da faz parte do nosso voluntariado corporativo. Muitas empresas estão super preocupadas em participar, não apenas como doadoras do processo, né, educativo, mas também como participantes ativas. Então, os mentores profissionais são colaboradores de grandes empresas. Então, a gente tem hoje, né, Cielo, Intel, colaboradores dessas empresas que se voluntariam para ser mentores dos jovens. Então, eles vão ter uma conversa a cada quinzena ou mensalmente para falar com esse jovem, mas não no sentido de valores, como eu disse, que a gente já tem, mas é mais no sentido de profissão. Como você vai arrumar um primeiro emprego, como você deve se portar na entrevista, como você vai fazer seu currículo, são coisas práticas.
Isso é fundamental. Acho que hoje em dia você não pode só pensar a educação de uma forma mais formal, né? Como sendo você de dominar as técnicas. Você também tem que ter um preparo psicológico, né? E emocional para o desenvolvimento do seu trabalho de qualquer função. Maria Fernanda, temos mais questões?
Muitas questões, inclusive o Facebook, quero agradecer a participação, mas eu vou para uma do WhatsApp da Patrícia Cavalieri. Desculpa, Patrícia, se eu não falei o seu sobrenome certo. Ela é de São Paulo. Obrigada pela pergunta, tá, Patrícia? Adultos também podem cursar esses cursos profissionalizantes?
No caso da Campi Centro, o adulto pode realizar esses cursos ou só para jovens?
Depende da idade do adulto, né?
Um adulto, por exemplo, de 29 anos, está na faixa ainda do que o pessoal diz que a adolescência está sendo esticada até aos 20.
Não, 29 a gente já passou da época, né? Mas 21 e tal, a gente ainda...
Ainda é possível fazer o curso.
É. Agora, nós temos currícula, né? Porque o plural de currículo é currícula, nominativo plural. E o
Gustavo
tem uma sistemática muito parecida com a nossa. O nosso segredo são os nossos educadores, né? Que nós fazemos tudo rigorosamente de acordo com a lei. E em função disso, os nossos profissionais são muito qualificados. Então, eles consegue emprego muito rapidamente. E, além disso, nós temos um nome, né? Que nós estamos aí há 27 anos no mercado, então nós temos um nome. E os nossos clientes acabam saindo de outros produtores de mão de obra e indo e dando preferência aos nossos.
Perfeito. E, Gustavo, no caso da sua instituição, a CEAP, o adulto pode participar? Qual que é o limite de idade de participação para estudar?
Hoje o CEAP atende jovens de 10 a 18 anos de forma exclusiva, né? Mas desde 85 nós temos expandido, e eu acho que é interessante ela acompanhar a gente nas redes sociais, porque quem sabe, eu não sei quantos anos a
Patrícia
tem, mas de qualquer forma eu acho que é interessante ela acompanhar esse movimento através das redes sociais, Instagram, enfim.
Perfeito. Fernanda.
A Vera Lúcia Alves, de São Paulo, também pelo Instagram. Muito obrigada, Vera, pela participação. Como a educação é chave fundamental para diminuir a desigualdade no país?
Pronto. Gustavo.
Muito interessante. Bom, eu acho que eu vou puxar o tema educação para educação profissional. Eu acho que ela tem um poder muito grande, a educação profissional, em reduzir as desigualdades. Por quê? O que a gente faz, por exemplo, no CEAP, a gente está na região de Interlagos, num bairro chamado Pedreira, uma comunidade bem precária de vários serviços públicos. E hoje os nossos alunos, eles trabalham em grandes empresas, né? Grandes mesmo. E como a gente faz isso? Basicamente, a gente pega aquele jovem que está ali numa situação de alta vulnerabilidade social e dá um ensino técnico, algo que ele ganha valor no mercado. Então o mercado automaticamente, de forma muito natural, na verdade, o mercado vai chamar ele para trabalhar na empresa. E o que acontece nesse processo? Ele aumenta a renda em até 40%, a renda familiar em até 40%.
Nossa, que maravilha.
Exato, isso ajuda muito a família.
Super.
Então acho que no sentido de redução de desigualdade, eu acho que quando você forma um jovem ou até mesmo um adulto com alguma habilidade e competência técnica e humana, eu acho que ele ganha muita facilidade para entrar no mercado. E a partir daí, ele vai construindo sua carreira. Porque uma pessoa que consegue um emprego, depois ela consegue pagar uma faculdade, e enfim, aí ela desenvolve sua vida.
Um país correto. Que 54 milhões vivem na pobreza. Isso. Né?
Exato, exato.
José Larico.
Nós também temos esse tipo de situação que o meu amigo aí acabou de elucidar. O nosso profissional, ele tem ganhado as hostes de empresas que são nossas parceiras, que são empresas estrangeiras. E todo mundo sabe que uma empresa estrangeira, ela é bem exigente. Ela tem exigências diferentes. Então, uma das aprendizes que nós enviamos para a Otis, por exemplo, ela fez duas faculdades, ela leva 3 horas para ir e 3 horas para voltar para a casa dela. E nós fizemos o seguinte: os nossos ex-aprendizes vêm nos visitar e contar o que eles estão realizando. E isso tem ajudado muito os aprendizes, porque se espelham nos aprendizes que estão como gerente, como...
Com certeza.
Correto, o exemplo ajuda, né, exemplo até ajuda, na construção, né? E da formação do jovem.
Se
é
o outro, consegue,
o exemplo
eu consigo
arrasta.
Também.
Exatamente.
O exemplo arrasta.
Isso é muito importante. É.
Temos mais perguntas, mas antes eu quero agradecer a audiência de São Paulo.
Isso, onde é que nós estamos chegando? Eu sempre gosto de saber até onde que o programa está indo.
São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, sempre presente com a gente. Amazonas, um beijo para Amazonas, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí. Muito obrigado pela audiência.
Obrigado. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando no Facebook e também aqui pela Rádio Trianon.
O Vitor Henrique, Vitor, depois se você quiser colocar da cidade onde você está falando pelo Facebook, tem algum envolvimento com os familiares dos jovens atendidos no CEAP?
Não, é total, né? O envolvimento que a gente tem com os familiares é uma condição sine qua non, digamos assim, né? Inclusive, na entrevista, no momento da entrevista, os familiares também são entrevistados. Por quê? É necessário que eles se comprometam em participar ativamente da formação dos jovens. Então, nesse sentido, além do curso de formação de pais, os pais também participam em eventos, eles participam em diversas frentes, né? A gente está sempre com o pai. Por quê? A metodologia do CEAP voltada à formação humana simplesmente não funciona se a família não estiver disposta, sabe? A gente acredita que não é papel da instituição de ensino formar o jovem, e sim a família. E nesse sentido, o CEAP ajuda a auxiliar os familiares, pais ou avós, os responsáveis, nessa grande missão de educar. A gente tenta ajudá-los a fazer isso, né?
Correto. O José Arico, e no caso da Camp Centro, né, do Camp Centro, há uma participação da família também no desenvolvimento desse jovem que é acolhido pela sua instituição?
Claro que há. A família, desde cedo, participa, a não ser aqueles que não têm família. Então aí é um parente mais próximo ou mais longinho.
Que não deixa de ser família também, né?
Que não deixa de ser família. E nós temos uma cerimônia de entrega de certificados. E nessa cerimônia vai o aprendiz formando e aparece a família dele. E aparece toda a família dele, né? Então... E é com muito orgulho que a família vê o filho ou o parente se formando no Camp Centro. Porque sabe que a partir daí ele vai arranjar emprego.
Correto, né? A vida dele será totalmente diferente. Maria Fernanda.
A Júlia Maria de Tamborino. Júlia Maria Tamborino, obrigada, Júlia, pelo Facebook, mandou a pergunta. Qual a importância da participação de empresas nesse processo de educação profissionalizante?
Vamos inverter agora. O Zé Larico vai falar primeiro.
Tá bom.
Qual que é a importância das empresas nesse processo?
A importância da empresa é muito importante. Porque a empresa dá, através da obrigatoriedade que a lei insere, dá a oportunidade para que o menor venha trabalhar.
Gustavo.
Bom, eu acho que esse é um ponto super, super importante, acho que quando a gente vai falar de educação profissional, porque o papel das empresas para a qualificação de jovens, eu acho que é gigantesco. Né? Hoje o CEAP, nós somos apoiados por mais de 35 empresas, né? Entre elas grandes empresas como ISACETEP, Cielo e diversas outras, né? Que basicamente, acho que é a ideia, a importância das empresas, não apenas apoiar esses cursos, permitir fazer com que esses cursos possam existir, que de fato eles que são os grandes investidores, mas além de investir, é participar do processo de formação através de voluntariado corporativo, ações, participando ali, visitas técnicas, levar o aluno, vir dar uma palestra, enfim, e até o final do processo, que é a contratação. Então a gente tem um exemplo muito bacana, a ISACETEP, ela apoia um dos projetos do CEAP, ela participa ao longo de todo o processo com jovens, e agora recentemente eles contrataram dois antigos alunos do CEAP, né? Então foi o processo inteiro, acho que é isso que a gente busca. Então essa conversa entre setor privado e o terceiro setor, eu acho que deve ser muito, muito mais frequente, sobretudo na parte de educação profissional.
Você está ouvindo o Observatório Terceiro Setor, que hoje fala sobre educação e profissionalização para jovens. Nós vamos para um intervalo, mas antes a Maria Fernanda tem um recadinho para falar.
Você conhece nosso canal do YouTube? Lá você encontra todos os nossos programas de TV, nossas palestras e o quadro Você Conhece, onde contamos a história em 3 minutinhos de heróis poucos conhecidos, mas que fizeram a diferença na história. Luiz Gama, Sepete Araju, Dandara, entre outros. E também você pode assistir nosso mini-doc produzido pelo Observatório, A Luta dos Guaranis em Plena Capital Paulista. Nós visitamos 3 aldeias aqui na capital de São Paulo e fomos conhecer como eles sobrevivem aqui na capital. É muito triste. Vai lá ver o nosso mini-doc, 11 minutos. E vamos é só se inscrever no nosso canal, Observatório 3 Setor. É só digitar Observatório 3 Setor, se inscreve lá no nosso canal. Agora no intervalo, vai lá, se inscreve, que a gente fala. E na volta, a gente volta com muitas perguntas do Facebook. O pessoal do Facebook, fica tranquilo que a gente vai fazer as suas perguntas e do WhatsApp também. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho, a gente já volta. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Todos os dias, a padaria tradicional e café e panificadora, localizada em Curitiba, colocam as cestas de pães e salgados do lado de fora do estabelecimento para que pessoas em situação de rua, catadores e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social possam se alimentar. Depois de detectar que muitos alimentos sobravam de um dia para o outro, a proprietária da panificadora, Luiz Adriano, resolveu doar esses alimentos para quem passa pelo local. Pães de queijo e salgados variados são oferecidos. Além disso, nas noites de frio são oferecidas sopas. Para ler mais notícias como esta, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, boldo.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre educação e profissionalização para jovens, com o Gustavo Yoshiaki, do CEAP, Centro Educacional e Assistencial Profissionalizante, e José Larico Rebouças, presidente do Camp Centro. Ao fundo nós temos a música Assaltar a Gramática, com Os Paralamas do Sucesso.
Poesia, onde devia e não devia.
Agora nós vamos falar de educação com a professora Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém.
Boa tarde, Irene.
Boa tarde, gente boa. Já ouviu falar sobre Ikigai? É sobre o que você vai ser quando crescer. Quando crescer, de pequeno somos tantas coisas, em um único dia somos médicos, engenheiros, veterinários, atletas e até super-heróis. Sim, quem nunca sonhou em salvar a humanidade só com uma toalha de banho nas costas? Ikigai é sobre o que sonhamos. Não basta que tenhamos profissionais formados por universidades renomadas, gente com experiência nacional e internacional e que domine vários idiomas. Precisamos de pessoas que tenham domínio de si, de seu ser em desenvolvimento. Pessoas que, alinhadas com o seu propósito, não coloquem em risco sua vida, de outros e a do planeta. Se eu fosse colocar um anúncio buscando profissional hoje, escreveria algo assim: trabalhe aqui se, e somente se, puder confiar, tecer conosco um propósito de vida significativa, agradável, plena e produtiva. Se perceber que merecemos seu tempo, porque aqui você pode se encontrar com a razão de sua existência, unindo sua missão, paixão, talento e profissão. Se entender que esta nossa comunidade será sua para que você faça o que mais ama e aquilo em que realmente é bom. Se e somente se sentir que suas ações conosco podem gerar abundância para você, para a sua comunidade e para o seu planeta. Há mais de 2 décadas eu me tornei professora porque entendi que era esta a minha razão de viver. Tive professores que me cuidaram tanto, que me fizeram querer ser como eles. Lamento quando as pessoas primeiro pensam na profissão como se ela se limitasse a um posto específico e a um salário, e depois pensam sobre o que lhes faz brilhar os olhos, sobre o que lhes pode trazer sustento com um propósito, sobre onde realmente vale a pena colocar nosso maior bem, aquele que não é renovável, o tempo. Precisamos educar para a condição humana de sonhadores, de desbravadores curiosos de nosso mundo interno. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, construir nossos valores, antes de que aprendamos conteúdos úteis para a vida profissional. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
Aí, assim nós tivemos a Irene Reis dos Santos, a nossa colunista, né, da comunidade Reinventando a Educação, que falou sobre essa filosofia Ikigai, né? É muito interessante, acho que foi uma bela coluna, e que as pessoas que agora ouviram isso vão pesquisar, vão se informar um pouco disso. Acho que é bastante importante esse processo, né, de não só ouvir o programa, mas ouvir o programa e depois ir atrás dos caminhos, né, que foram apontados aqui durante esta hora que nós temos todas as terças e todas as quintas-feiras aqui no Observatório do Terceiro Setor. Antes de passar para a pergunta dos e das internautas e ouvintes, o José Alarico Rebouças quer passar um recadinho para vocês. Por favor.
Por favor, anotem aí. O endereço do nosso Camp Centro é na rua Galvão Bueno, 83.
Na Liberdade.
Na Liberdade. Fica na Estação da Liberdade. Você desce na Estação da Liberdade, já pega a rua e o curso é de graça.
Que maravilha.
Né? E é a porta aberta para o emprego. Né? Vocês vão ter uma conta, né? Cada um tem uma conta individual, né? Com o banco. Vocês já vão aprender a lidar com dinheiro. E outra coisa também, a polícia militar nos dá um curso contra as drogas. Né?
Nossa,
ensino o que é droga ilícita, droga lícita e assim por diante. É um curso da polícia muito interessante que para nós ela dá meio curso em função da nossa grade, né? E nos faz feliz muito ajudar os jovens a ter emprego, porque ele conosco, ele arranja emprego.
Perfeito, então belo trabalho desenvolvido pela Campi Centro. Maria Fernanda, temos mais questões dos nossos, das nossas internautas e ouvintes?
Quero agradecer até a participação, que tem muitas perguntas. A Paula Chong, o CEAP promove ações para incentivar os jovens a entrarem no mercado de trabalho?
Bom, o CEAP, a gente tem uma parte do CEAP administrativa que é voltada à inserção dos jovens no mercado. Então, além das empresas parceiras que contratam, a gente também vai atrás de empresas com processo seletivo aberto para mandar os currículos dos nossos jovens. Então, tem esse trabalho voltado também ativamente à inserção. Além disso, o CEAP realiza todo ano a Feira de Profissões e Carreiras do CEAP. É basicamente um evento que reúne dezenas de empresas que ficam ali à disposição para falar sobre o processo seletivo, como é a cultura da empresa. Também tem simulação de entrevistas, caso os jovens queiram passar, e diversas outras coisas. Também tem foto profissional, caso a pessoa queira colocar alguma coisa no LinkedIn ou algo assim. Então, essa feira é realizada todo ano, em geral no primeiro semestre do ano. E fica o convite, caso você tenha interesse e as chances são altas de conseguir um emprego, acho que vale seguir o CEAP nas redes sociais, no Facebook, CEAP Pedreira, Instagram, né, CEAP.pedreira. Eu acho que seguindo ali você vai saber de
Pedreira,
todas as
nossas. Pedreira, o que é o bairro da Pedreira?
Pedreira é porque antigamente o CEAP era mais conhecido como Pedreira, porque ele representava mais o bairro. Nós chegamos quando ainda não se tinha muita coisa, né? Então, muitos antigos alunos chamam de Pedreira, mas na verdade é Centro Educacional Essencial Profissionalizante, CEAP. Né?
Perfeito.
Gustavo, tem um xará seu fazendo uma pergunta aqui para você. Gustavo Pena, muito obrigada pela pergunta. Como as empresas investem em qualificação profissional dos jovens formados pelo CEAP?
Bom, basicamente através de duas modalidades. A primeira é o investimento direto. Então, as empresas podem pegar o seu dinheiro voltado ao lado social e investir diretamente no CEAP. Mas também tem outras empresas que usam as leis de incentivo. Hoje o CEAP se enquadra na lei FIA, né, Fundo da Infância e Adolescência. Então, a gente tem, as empresas podem doar para o CEAP através das leis de incentivo, que é uma modalidade muito legal, porque você destina uma parte do seu imposto de renda. Então, aquele dinheiro que você já ia destinar para o governo, o próprio governo permite que você possa destiná-lo a uma educação, às vezes até da sua cidade. Então, você pode usar esse dinheiro para o seu próprio município. Então, essas duas modalidades são as principais, mas também nós aceitamos doação de equipamentos e outras coisas.
Deixa eu fazer a próxima pergunta. Eu quero agradecer novamente a audiência que alguns estados entraram: São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Ceará, Amazonas, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão. Muito obrigada pela audiência. Eu vou fazer a pergunta do Lucas Santos, de São Paulo. Muito obrigada pelo WhatsApp, ele enviou a pergunta. Como é possível incentivar a geração que não trabalha e nem estuda?
José Larico, como incentivar o que as pessoas, na expressão de nem estudia, nem trabalha, né? Ou nem estuda, nem trabalha. E aqui no Brasil, os nem estuda, nem trabalha.
Às vezes é impossível. Eu estava ouvindo uma história hoje de uma empregada nossa, cuja irmã não trabalha, não estuda e chegou grávida para a mãe e está lá e não quer trabalhar. Então, para essa pessoa, não tem jeito. Agora, nós somos famosos de conseguir tirar leite de pedra. Então, nós temos um diretor que ficou impressionado com um filho que não tinha jeito nenhum, era mal educado, não se portava bem, e depois saiu de lá outra pessoa, outro homem, né? Educado, conversando direito, então pedindo licença. Enfim, nós estamos cheios de exemplos desse tipo. E no nosso caso é diferente do dele, porque o dele é a mesma coisa da Lei Rouanet. Você tem que vender, procurar empresas que têm imposto de renda a pagar e que queiram doar uma parte do imposto de renda para você, diante de certas regras. No nosso caso, não é assim. O nosso caso é o seguinte: a empresa que sabe que tem que contratar aprendizes, ela se candidata para ter o melhor aprendiz. Porque o melhor aprendiz para eles é bom, porque em vez de ser um peso, vai ser uma forma deles lucrarem, como acontece com os nossos clientes. A gente fica impressionado de vê-los, como é que eles estão tratando esses aprendizes que chegam lá para nós contando histórias que eles contaram.
Perfeito. Antes de continuar com as questões dos nossos internautas e ouvintes, eu queria falar sobre a nossa campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e também na sociedade. Para participar é bastante fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Compartilhe e promova essa discussão que é importantíssima. Nós precisamos retirar totalmente da nossa sociedade, das redes sociais, esse ódio que está impregnado já há alguns anos. Fernanda.
Bom, o João Rocha, de Osasco, seguiu a linha do Lucas. Muito obrigada pela audiência. Como vocês explicam a geração neném?
Bom, eu...
Não explica.
Bom, acho que é bem difícil a questão da geração neném. Eu acho que tem é uma relação muito cultural. Então, acho que os pais, como ali o pessoal da década de 70, 80, ou até antes, teve uma condição de vida mais difícil, muitas vezes, mais dura, eles têm essa ideia de querer oferecer para os filhos tudo de melhor que pode existir. E tudo bem, isso é uma motivação boa. Só que eu acredito que também os pais devem passar esse outro lado da vida, mostrar para eles que a vida, eles querem que ele tenha a melhor vida possível, mas que vão ter problemas, vão ter complicações. E eu acho que a geração neném está nessa situação muito também por falta de comunicação. Infelizmente, às vezes a gente vai no bairro vizinho ao CEAP e as pessoas não, às vezes nem sabem, sabe? Algumas pessoas nem sabem que às vezes o CEAP é de graça, sabe? Tem algumas dúvidas. Então isso é muito comum, né? Às vezes a gente não conhece um projeto social que está do lado da nossa casa. Então eu acho que o foco aí seria talvez criar uma rede de instituições do terceiro setor que possam divulgar, uma central em que alguém, sei lá, de Parelheiros possa ir lá e falar quais os projetos sociais que eu tenho na minha cidade, e aí você vê todos os projetos disponíveis. Eu acho que isso seria uma forma bem bacana.
Fernanda.
O Maurício Rodrigues, muito obrigada, Maurício, por sua pergunta. Qual a diferença dos jovens do CEAP em relação aos demais da região? Como isso se aplica de forma concreta em resultados?
Bom, a gente fez uma pesquisa ano passado com a Fundação Getúlio Vargas. E eles mensuraram qual a diferença, como os alunos do CEAP veem o estudo e como alunos de outras escolas técnicas também veem. Então, nessa comparação é bem bacana, está no site do CEAP a pesquisa inteira, a pesquisa completa, e é bacana ver que os jovens do CEAP olham o estudo como uma forma de adquirir a própria cidadania, uma forma de ajudar a família, sobretudo. Então, o estudo para os jovens do CEAP, como tem todo esse trabalho voltado à formação humana, eles olham para o estudo não de uma forma apenas utilitarista. Ah, eu vou estudar aqui para conseguir um emprego, o que é muito importante, com certeza isso está na cabeça deles. Mas eles também olham além disso.
Estudar para a vida, né?
Estuda para a vida e para ajudar, né, a sua comunidade, às vezes pagar uma escola para o sobrinho, esse tipo de coisa. Então, tem um sentido muito maior. E quando se tem um sentido muito maior, é muito mais fácil de reter esses jovens. Então, hoje o nosso índice de evasão é super baixo, né? Hoje a gente tem 4,9% apenas. Então é um índice positivo, porque os jovens realmente querem ficar no CEAP.
Você tratou de um tema importante, que é das grandes questões da educação no Brasil, a questão da evasão. José Larico, no caso da Campus Centro, há um número elevado de evasão ou não?
Não. Eu quero até que vocês fiquem com papel e lápis e tomem nota do que eu vou dizer. Isso é muito importante para o futuro de vocês. Rua Galvão Bueno, 83, segundo andar, Liberdade. Facebook e Instagram. Pode acompanhar por aí que vocês vão ter sucesso.
E tem também informações na página do
www.campocentro.org.br. Telefone 3180 3173 ou 97749-2850. Pô, ele tá pago. Bom, para mais informações, procurem a Amanda Freitas ou a Suelen.
Perfeito. Fernanda, acho que, olha, gente, estamos com 10 minutos. Vamos dar uma sintetizada. Eu sei que tem muita gente participando.
Tem muitas.
Apesar que o pessoal aqui, tanto do CEAP como as pessoas, também do Campo Centro, já se comprometeram a responder o que não for possível falar aqui no, responder aqui no programa. Vão responder depois através das redes sociais. Tá? Mas vamos lá, o que der para a gente falar agora, responder agora, seria melhor.
O André e o Iti Ozawa. Não, olha, desculpa, André, se eu falei mal o seu sobrenome. Isso mesmo, esse parente do Gustavo, não? Obrigada, André, por essa pergunta. Como a reforma do ensino médio, principalmente com cursos que integrarão o ensino regular e o técnico, como cursos que focam somente no técnico podem oferecer diferenciais aos alunos e ao mercado?
Olha, ele tocou num assunto muito complicado que eu acho que todas as instituições de educação profissionalizante estão passando, né? O que está acontecendo é que a reforma do ensino médio trouxe essas possibilidades de ensino técnico também, está sendo implementada, foi mostrada que é um projeto de Estado, não de governo, porque começou lá com o governo Dilma, passou para o governo Temer com Rossielli e agora está com o governo Bolsonaro, e realmente parece que vai acontecer mesmo. Então, muitas instituições que oferecem o ensino técnico, como o CEAP, que é no contraturno escolar, estão preocupadas, porque, teoricamente, as escolas vão pegar também esse período da tarde. Eu acho que uma resposta para isso, eu acho que muitas escolas estão preocupadas por não ter braço o suficiente para expandir para o período integral. Então, muitas escolas estão super animadas com essa possibilidade. Mas eu acho que o ideal agora seria identificar essas escolas que não têm condição de expandir agora, as instituições que já oferecem esse trabalho há anos, já têm experiência com isso, e uni-las. Então,
podia fazer uma parceria, né?
Exato.
Parcerias. Acho que essa é uma das saídas hoje no mundo atual para tudo, né?
Sim, uma
as
parceria público-privada.
Um tem uma expertise, outro tem outra, somando as duas e vamos adiante.
Perfeito. Né? E com isso, instituições como o CEAP também, que é apoiada por outras empresas, como Liberty Seguros, Craft, mas também vai aumentar o número de atendidos, porque vai ter essa demanda do governo, mas então do nosso lado a gente atende mais pessoas e do lado do governo ele alcança seus objetivos. Então eu acho que é uma parceria que todo mundo ganha nesse sentido.
O Cauê Silva, de que maneira uma pessoa comum pode ajudar o CEAP? Obrigada, Cauê, por sua pergunta pelo Facebook.
Olha, o CEAP hoje a gente recebe, além das doações de pessoas jurídicas, empresas e institutos, a gente também recebe doações de pessoas físicas. Então, falando aqui, né, a gente tem uma página chamada CEAP Colabore. Se você buscar no Google, você já vai achar, ceap.colabore.org. Lá você vai conseguir virar um doador do CEAP recorrente ou pontual, só fazer uma doação, R$15, R$20, tudo ajuda muito. E é bom, está super disponível, e nossa equipe também, através de contato@pedreira.org ou redes sociais, Facebook, manda lá sua mensagem.
Se você quiser participar, pode entrar na página do
Sim,
Facebook.
Sim, também está lá o link para inscrição. Ótimo. No processo seletivo e tudo. Mas caso alguém queira virar um doador, pode entrar em contato com a gente direto pelas redes sociais ou diretamente pelo portal de doação CEAP Colabore.
Bom, olha só. Eu sempre coloco essas coisas que é desagradável, mas estamos a 5 minutos do final do programa. Vejam só, eu quero falar, mas quando o programa é bom, ele passa tão rápido que a gente nem percebe o tempo passar. Nós estamos a 5 minutos, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Fernanda, alguma questão que dê para sintetizar tudo, né? E assim, tanto o José Alarico como o Gustavo vão se despedir respondendo essa questão, porque nós temos que, infelizmente, encerrar o programa.
Olha, tem muitas perguntas para o CEAP, mas eu quero avisar o pessoal do Facebook, que eles estão à disposição, vão responder, vão entrar na nossa página e responder para vocês, Alan, Carlos,
é o compromisso
Daniel.
Deles, né?
Compromisso,
o Gustavo está se comprometendo aqui a entrar
do Campo Centro
também.
Do CEAP,
estão
Gustavo,
super comprometidos.
Lá, os internautas
comprometidos.
Estão querendo. Ótimo, não fiquem bravos com a gente. Eu vou
é uma hora só de programa?
Poxa vida, né? Precisamos demais. É, eu vou fechar com a da Ângela Nunes de Florianópolis. Em um momento como esse de desemprego, tem surgido oportunidades aos mais jovens de conseguir se capacitar para entrar no mercado de trabalho de forma ideal e regular?
José Larico.
Sim. Olha, eu quero dizer que nós também estamos abertos a doações. Nós recebemos da Provida R$63 mil de doação. De arquivos, de computadores. Os nossos computadores são todos novos. Todos doados pela Provida.
Que maravilha.
E agora a pergunta.
A pergunta foi colocada aí da nossa...
Da Ângela, de Florianópolis. Obrigada, Ângela. Em um momento como esse desemprego, tem surgido oportunidades aos mais jovens de conseguirem se capacitar para entrar no mercado de trabalho de forma ideal e regular?
De forma sintética, por favor, vocês dois, porque nós estamos realmente nos últimos minutos do programa.
É isso aí. Se ele vier para ser o nosso aprendiz, ele vai arranjar emprego. Isso aí, eu vou usar até uma gíria, é batatal.
Maravilha, hein? Ainda mais num Brasil...
Só hoje nós recebemos pedido de 40 aprendizes.
Que maravilha.
Uau.
Gustavo.
Bom, de forma bem objetiva, eu acho que para entrar no mercado de forma regular, hoje, na situação atual, é necessário que o jovem se qualifique profissionalmente, através de uma educação profissionalizante. Então, o que eu indico é para a Ângela, caso ela seja uma jovem, ou para qualquer jovem que esteja nos ouvindo, é vá procurar uma instituição perto de você, ou que você tenha acesso, e se inscreva, tente participar, tente se qualificar, porque é através disso que vocês vão ver que todo um leque de possibilidades, todo o horizonte vai se abrir diante dos seus olhos, e eu acho que vocês vão conseguir caminhar por aí.
Maria Fernanda.
Bom, eu quero agradecer São Paulo, Rio Grande de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Amazonas. Muito obrigado pela audiência. Conto com vocês aqui terça-feira, mas antes eu quero dar um recadinho que a gente também tem o nosso programa de TV. Todas as quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira, ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. Agradecer aos convidados, aos ouvintes. Muito obrigada ao pessoal que está aqui no nosso estúdio.
Perfeito.
Eu queria agradecer o Potiguar. E contar que eu tenho um filho baiano.
Ó, que maravilha.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Gustavo Yoshiaki, coordenador de desenvolvimento institucional do CEAP, Centro Educacional Assistencial Profissionalizante. José Larico Rebouças, presidente do Campo Centro. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá falar sobre um tema bastante importante: a aprovação de um projeto de lei que altera a regra do fundo partidário e do fundo eleitoral. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.